Que bom que você veio, graças a Deus, que essa seja a nossa oração, Senhor, estamos aqui. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa série, que começou domingo passado. É uma série bem desafiadora para mim e imagino que para você também, mas eu espero que a gente possa aqui conversar sobre esse e qualquer outro assunto a partir da perspectiva do Evangelho. O Evangelho não se limita a falar algumas coisas específicas. Tem gente que é assim, né? Que a do Evangelho gosta de pegar apenas algumas partes, principalmente aquelas que são de fácil digestão, enquanto as partes mais complicadas e difíceis elas deixam de lado, por causa do incômodo e da chamada para quem está ouvindo a mudar, a fazer alguma coisa em relação a isso. Então, talvez aqui esse assunto seja um desses, seja um assunto para algumas pessoas indigesto. Mas a gente está aqui se propondo a exatamente olhar para ele à luz do Evangelho. Então, a gente já teve um primeiro episódio que a gente falou sobre o que é o dízimo afinal, e a gente olhou para Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E a gente viu o personagem Abraão e Melquisedeque. Observe que não era Abraão o pai da fé, o patriarca da fé, mas era Abraão ainda. Ele estava começando a sua jornada com Deus. Isso começou no capítulo 12. No capítulo 14, ele está tendo uma grande situação para enfrentar, que é a disputa com alguns reinos que vêm, com alguns reis que vêm destruindo reinos ao redor dele, e então ele tem que ir para uma disputa, uma guerra contra esses reis, e ele sabe que é impossível de vencer. Mas Abraão vai para a luta, ele enfrenta esse grande desafio e ele consegue a vitória. E então aparece Melquisedeque, de quem é dito que é um sacerdote de Deus, e ele diz: Abraão, ou melhor, Abraão, essa vitória que você teve se deu ao Deus dos exércitos, ao Deus Altíssimo. Por isso, você é bendito, ou seja, abençoado. Abraão, você é abençoado. Deus te abençoou, por isso você conseguiu fazer esse grande feito. E em resposta a isso, em reconhecimento, Abraão, de fato, percebe essa grande vitória se deveu à ação de Deus. E ele, então, apresenta o dízimo, a décima parte de tudo aquilo que ele conquistou. Depois a gente olhou para Gênesis capítulo 28, versículos de 12 a 22, e a gente viu o personagem neto de Abraão, Jacó. Neto de Abraão. E diferente de Abraão, que era um homem cheio de fé, Jacó era um enganador. Era alguém que havia enganado o seu irmão e pai, e recebeu no lugar dele a bênção da primogenitura e estava vivendo como um fugitivo. Ele estava devendo a Deus e o mundo. Mas aí, ele então tem uma visão, ele vê uma escada que vai até o céu, os anjos descendo e subindo, e ele vê o Senhor no topo dessa escada, e o Senhor faz uma promessa para ele. O Senhor diz que vai abençoá-lo, que vai dar aquela terra que ele está vivendo, vai dar proteção, vai dar roupa, alimento, em abundância, e vai fazer a descendência dele se multiplicar e ser grande sobre a terra. Então Jacó, recebendo essa promessa de Deus e percebendo que ele não era merecedor de absolutamente nada, muito pelo contrário, ele era um devedor, um fugitivo, não merecia. Mas Deus, o verdadeiro proprietário de todas as coisas, decide olhar de maneira graciosa para Jacó e dizer: eu vou abençoar você. Jacó, reconhecendo isso, ele se compromete, ele faz uma promessa: de tudo o que ele tiver, ele vai dar a décima parte. Ele reconhece: eu não mereço nada do que eu tiver. Então, se eu tiver, tudo que eu tiver, eu darei a décima parte disso em reconhecimento ao Senhor. Sendo que, se você observar, não havia lei, não havia mandamento e nenhuma obrigação. Todos esses atos, tanto de Abraão como de Jacó, se deram como um ato voluntário, um ato de reconhecimento a partir daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Eles reconheciam isso e, então, tornava isso visível, essa gratidão, por meio exatamente daquilo que se chama dízimo. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente recebe um presente, quando alguém faz algo que nos constrange, e a gente, além de dar um sorriso e um muito obrigado, a gente também fica esperando a oportunidade de fazer o quê? De retribuir, de fazer algo em favor daquela pessoa. É exatamente isso que está acontecendo. Então, não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha obrigação, mas tinha duas coisas: um coração que reconhecia e um coração grato pelo aquilo que havia lhe acontecido. E então ele fazia a entrega da décima parte, tá certo? Agora, essa parte da entrega era muito mais pelo reconhecimento de que a bênção tinha chegado primeiro na vida deles do que a entrega para receber a bênção. Isso é muito importante, gente, porque Abraão não dá o dízimo porque Deus vai dar a vitória a ele, é porque ele já saiu vitorioso daquela luta, é que ele então entrega o dízimo. Da mesma maneira, Jacó não tinha absolutamente nada, e então Deus faz ele prosperar, ele reconhece isso e ele responde a isso através do dízimo. Então, a bênção vem primeiro, a resposta depois. Não é o contrário. Eles não entregam querendo receber. Eles não fazem a doação querendo algo em troca. Muito pelo contrário. Tá bom? Agora, perceba que até então, os dois personagens que surgem é quem? Abraão e Jacó. Até agora, isso tudo que está acontecendo é uma relação de Deus com indivíduos. Primeiro Abraão, depois Jacó. Sendo que, a partir desses dois indivíduos, vai surgir o quê? Um povo, uma nação. O povo de Israel vai ser estabelecido. E aí existe uma necessidade que esse povo, então, eles possam lembrar de tudo aquilo que aconteceu na história até aquele momento. Eles precisam quase que de um lembrete espiritual, pedagógico, contra a amnésia espiritual que às vezes nos toma. E aí a gente vê isso sendo introduzido na forma de uma lei, de um mandamento. Deus ordena: tragam todos os dízimos, entreguem a décima parte de tudo aquilo que vocês recebem. E, naturalmente, a pergunta é: para quê? Por que que Deus ele ordena isso? Qual era a intenção de Deus? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para que serve o dízimo? Bem, se eu perguntasse para você para que serve o dízimo, o que é que você me responderia? Qual seria a sua resposta? Eu sei que alguns vão dizer assim: o dízimo é para manter a igreja. A igreja precisa funcionar, tem água, luz, tem aluguel para pagar. Alguns diriam isso, outros diriam que é um mandamento, está na Bíblia e a gente tem que cumprir. Deus diz para fazer isso. Outros talvez digam que o dízimo seja para enriquecer os líderes religiosos. Dízimo é apenas para o pastor encher o bolso de grana. Alguns vão dizer que o dízimo, na verdade, sendo sincero, vão confessar que eles não sabem para que serve. Talvez possa ser alguém aqui: para que serve o dízimo? Talvez você diga: eu não sei. Ou talvez eu nunca entendi bem para que isso significa. Eu apenas faço porque as pessoas disseram para eu fazer. Isso pode ser também o fato. Por isso que a nossa série está abordando essa temática, gente. Porque eu quero, assim, de verdade, elucidar uma vez por todos esses assuntos, para que a gente não precise estar falando dele nunca mais. Eu quero esclarecer esses fatos que são polêmicos em torno do dízimo. Sendo assim, eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 29, se você trouxe a sua Bíblia. Se você tem ela no aplicativo, por favor, abra, para que você possa acompanhar. Por quê? A Bíblia não foge dessa questão. Deus vai mostrar claramente para que serve o dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, 29. Porque imagine, antes de nós lermos, pense bem aqui. O povo de Israel, ele vai andar 40 anos no deserto. E ele está prestes a colocar os pés na terra prometida, uma terra que é extremamente fértil. E onde finalmente, depois de tanto tempo, eles iriam poder o quê? Plantar, colher e descansar. E é importante lembrar que eles eram, ou melhor, eles tinham sido o quê? Escravos no Egito. E finalmente eles poderiam, enfim, descansar. Isso é um ponto fundamental para a gente. Então, eles estavam sendo mantidos durante essa peregrinação de 40 anos no deserto pela provisão de Deus. Diariamente caía do céu pão. Ou melhor, maná. A gente fala pão do céu como uma expressão. Mas era tipo uma geada que se formava em torno do acampamento dos israelitas e eles podiam depois recolher e transformar isso numa massa, num pão para se alimentar e tinha sabor de mel. Sabor de mel. Então, todos os dias, isso acontecia. Era a providência de Deus para os manterem vivos naquele deserto. Além do mais, eles reclamaram, porque no Egito, embora tinham sido escravos, tinha muito mais do que maná. E Deus, para variar o cardápio, decide, ao final da tarde, mandar codornizes. Então, todos os dias, chovia codornas ali em torno do acampamento e eles se alimentavam, portanto, de um pão que descia do céu e das codornas. Então, isso tudo se dava pela ação direta de Deus, exclusiva de Deus. Deus fazia isso acontecer e eles tinham noção. Deus, que havia abençoado Abraão, dizendo que o faria ser uma bênção para todas as nações, o Deus que havia prometido a Jacó, exatamente quem vai se transformar depois da luta dele naquele vale, naquela visão com Deus em Israel. Jacó vai virar Israel, e agora esse povo é o povo de quem? De Israel, para quem Deus fez uma promessa de abençoá-los, e agora eles estavam sendo abençoados, eles deixaram de ser escravos e agora estavam vivendo pela providência direta de Deus. Então, entrando em Canaã agora, a terra da promessa, eles iriam cultivar a sua própria terra. Sua própria terra. Eles iam encher seus próprios celeiros. Eles iriam desfrutar, finalmente, do fruto do trabalho de suas mãos. Que coisa gostosa é isso, né? Você trabalhar, mesmo que seja suado, ralado, mas quando você recebe o pagamento, eita coisa boa, né? Eita coisa boa. Não é isso? Porque todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, finalmente, eles iriam ter o pagamento do trabalho que eles efetuariam. E é justamente nesse ponto que vai a ter uma virada significativa para eles, que é exatamente onde vai surgir essa instrução que nós vamos ler agora. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 29. Diz o quê? Isso é Deus falando: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, façam o quê? Troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com seus com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, isso Era anualmente, aquilo que a gente leu agora. Anualmente eles deveriam fazer isso. E a cada final de 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Bem, como eu falei anteriormente, depois de 40 anos, sobrevivendo no deserto, com pão do céu e água da rocha, onde tudo, de fato, era um privilégio, e assim, provisão e milagre, mas também muito provisório, era uma transitoriedade, aquilo que eles estavam vivendo no deserto. Agora, finalmente, eles iam experimentar uma abundância que eles nunca tinham visto, nem mesmo no Egito, onde eles estavam. Eles iam ter terra, colheita, cidades, casas e celeiros cheios. E aí, você já imaginou isso? Que grande virada seria para esse povo aqui? Um povo que estava tendo uma mudança radical, completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam entendido da vida. Eles teriam agora uma nova vida de escravos, eles passariam a ser livres do trabalho ininterrupto para o descanso, da comida pouca, dada a conta-gotas pelos egípcios. Agora eles teriam o quê? Fartura na mesa. Que interessante. Literalmente, eles estavam saindo do nada para o tudo. E quando isso acontece, sempre existe um perigo. Sempre. Sempre existe um perigo. E Deus, melhor do que ninguém, conhecendo muito bem o coração humano, portanto, vai estabelecer atos pedagógicos para ajudar que eles não esqueçam. Eles não esqueçam. Porque, olha só, com a prosperidade, quase sempre vem a tentação do esquecimento. Esquecer quem deu a terra, esquecer quem sustentou no deserto todos aqueles anos, esquecer que eles não eram os legítimos donos da terra que eles iriam possuir, mas sim apenas dispenseiros, ou seja, mordomos, administradores do único e legítimo proprietário de tudo, que é Deus. E é por essa razão que Deus vai dizer para eles o quê? Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. O que vai se estabelecer aqui não se trata de um percentual. Não tem nada a ver. É muito mais. O que acontece aqui, na verdade, é um estabelecimento de um ato pedagógico, é um lembrete divino contra a amnésia espiritual. Porque o coração humano facilmente transforma bênção em idolatria, trabalho em orgulho e colheita em ganância. Com muita frequência, nós somos elevados ao esquecimento da fonte de todas as coisas. Todas as coisas boas da vida procedem de um lugar e nós esquecemos de onde vem e viramos, portanto, pessoas orgulhosas, presunçosas. Sempre que perdemos de vista o propósito da prosperidade, viramos idólatras do que possuímos. E é exatamente por isso que Deus vai dizer o que disse, porque ele sabia que ao entrarem na terra haveria uma tentação quase que irresistível, que era acreditar que a abundância que eles desfrutariam dali por diante era fruto exclusivo da força dos seus próprios braços. Exatamente. Deus sabia que eles seriam extremamente tentados a acreditar que aquela boa vida que eles desfrutariam estava se dando exatamente porque eles haviam conquistado, porque eles haviam feito de tudo necessário para alcançar essa bênção. Então surge a necessidade de ensinar Israel a nunca esquecer que cada grão do campo, cada fruto da videira e cada cordeiro no pasto vinha das mãos do Senhor. É exatamente isso. Cada vez que os israelitas pegassem a parte a que eles deveriam levar ao Senhor, a décima parte, o dízimo, eles deveriam estar pensando: eu lembro muito bem de onde vim. Eu lembro exatamente quem me sustenta, quem me sustentou e quem me sustentará. Eu lembro quem é o meu provedor. Eu reconheço que tudo vem das bondosas mãos do Senhor. Então, o dízimo, ele vai ser estabelecido como uma vacina, gente. Contra o quê? A idolatria da autossuficiência. É exatamente isso. É uma disciplina espiritual estabelecida por Deus aqui para proteger Israel do egoísmo. Um lembrete de que Israel era sustentado pela graça e não apenas pelos seus próprios esforços. Então, eles teriam que refletir se seriam meros consumidores, acumulando para si os recursos que estavam conquistando, ou se eles seriam um povo generoso que vai repartir de tudo aquilo que tem, porque entende que pertence a Deus e deseja o bem da sua comunidade. Então, esse aqui era o conflito. Tá bom? É por essa razão que Deus vai estabelecer essa determinação. E é exatamente aqui que a gente encontra um ponto de contato com a gente. Exatamente. Porque a gente está vivendo em outra cultura, né? Completamente distante daquele povo. Ninguém aqui foi escravo. Ah, nós estamos numa outra época. Ninguém aqui foi alimentado pelo maná nem por cordonizes. Ninguém nunca viu milagres tão espetaculares acontecendo. Mas a gente está vivendo numa cultura que, embora seja diferente, não nos faz ter um coração que seja diferente. Nosso coração é exatamente igual. Apesar de tanto tempo, o coração do homem permanece igual. Igualzinho. A gente está vivendo na cultura do quê? Do compre mais e do você merece. Veja se não é assim. É só você abrir o seu aplicativo aí do Instagram, você vai ser bombardeado com o quê? Com patrocínios. Parece o tempo todo, está ouvindo a nossa conversa, então quando você abre, a primeira coisa é a última conversa que você estava falando. Não é assim? Para que você possa o quê? Comprar. Não é isso? Para que você possa adquirir. A gente está vendo o quê? A Black Friday eterna. Não é mais só sexta-feira, é todos os dias do ano. Não é isso? Não é somente mais um dia, todo dia é Black Friday, né? Promoções relâmpagos, você precisa aproveitar, compre agora, passar em 12 vezes sem juros, tem gente até aumentando, 24, 36, né? Pegue seu boleto, seja feliz, você merece. A gente está vivendo pressionado o tempo todo a comprar, a acumular, a mostrar que a gente tem mais. Veja se não é assim. Você é tentado o tempo todo a mostrar que você tem mais. Eu tenho mais. E por quê? Porque essa enxurrada de propagandas nos convence que nós merecemos. Eu preciso por quê? Eu mereço. Mesmo que não seja necessário. Mas eu mereço. Eu tenho que me dar isso de presente. Você merece mais. E então, o que você tem nunca é suficiente. Já percebeu? Você nunca está satisfeito. E daí a gente vive com essa insatisfação eterna. Parece que sempre está faltando alguma coisa. A gente tem tudo. Mas o sentimento que nós nutrimos é que falta alguma coisa. É assim ou não? Faltando. Temos tudo. Mas a gente fica com essa sensação. E daí é importante a gente lembrar que a forma como lidamos com o dinheiro, ele é um dos reflexos mais claros do que realmente adoramos. A maneira como você gasta o seu dinheiro revela quem é, de fato, o seu Deus. É só você pensar. Faça isso agora. Pense quantas vezes você disse assim: meu dinheiro, minha conta, minha casa, meu carro, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meu smartphone, meu iPhone, meu... E aí você coloca, não é? Constantemente. Meu conforto, meu futuro, minha vida, esquecemos que tudo pertence a Deus. E olha só o que Tim Keller, o pastor, vai dizer. A forma como lidamos com o dinheiro é um dos termômetros mais precisos da nossa fé. Se o Evangelho não transformar a nossa generosidade, dificilmente transformará o quê? As outras áreas da nossa vida. Dificilmente. Por isso, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Eu sei que vai ser incômodo, porque isso gera incômodo para mim também, mas são necessárias. Deixa eu perguntar para você. Quando você recebe o seu salário, você pensa primeiro em Deus? Você pensa? Que é isso, pastor? Que conversa é essa? Acho que Deus não está preocupado com essas coisas. Será? Será que Deus não está preocupado quando você faz uso dos seus recursos financeiros? Seu orçamento mensal, ele reflete a fé que você diz professar ou apenas o seu estilo de vida ou aquilo que você quer manter ou ostentar ou se conformar às exigências sociais? Seu estilo de vida revela sua fé ou revela sua tentativa de se enquadrar aquilo que a sociedade tem imposto a você? E mais, quando a gente pensa no assunto que a gente está tratando durante todo esse mês, o dízimo, você olha para esse assunto como um peso, como um incômodo, um desagrado, ou você olha para isso como uma chance de ser grato, de reconhecer e de participar do que Deus está fazendo? Percebe? A gente está vivendo a mesmíssima tensão que Israel viveu. Nós somos muito propícios ao esquecimento. Com muita facilidade, nós passamos a acreditar que tudo é nosso. Tudo é nosso. Ou, pelo menos, para nós. Esquecemos disso e passamos a abandonar esse papel de mordomo do que nos foi confiado pelo real e único proprietário de todas as coisas, Deus. Exatamente. A tensão que o povo estava vivenciando era ter que lidar com a abundância que era fruto da ação de Deus na vida deles. Então, Deus estabelece esse mecanismo para lembrá-los. Vocês não são dono de nada, por isso, tragam a décima parte de tudo que vocês receberem. Da mesma maneira, nós somos também confrontados com essa realidade de achar que tudo que temos é nosso e para nós. E então queremos ficar absolutamente com tudo. Com tudo. Por isso, vamos olhar para o texto e vamos perceber que o dízimo ele tinha três grandes finalidades. Primeiro, ele servia para sustentar a adoração comunitária. O povo deveria trazer os dízimos ao Senhor. Vamos ler exatamente isso. Coma o dízimo do cereal, do vinho, novo e do azeite, a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus. E é interessante lembrar aqui que eles ainda não tinham nada disso. Estão na entrada, eles não têm absolutamente nada. Só a si mesmo. E Deus está dizendo que eles vão ter todas aquelas coisas porque Deus está determinado em abençoá-los. Foi uma escolha de Deus, livre. Deus está fazendo isso. Dizendo, então, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre ao Senhor. Qual é o objetivo? Para que aprendam a temer ao Senhor. Para que vocês não se esqueçam que tudo que vocês têm veio exatamente do seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, olha aí, abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Perceba que há uma clara declaração, do Senhor de que isso deveria ser feito onde? Na presença dele, no local que ele havia estabelecido como habitação. Eles deveriam levar a prata ao local do Senhor, caso eles trocassem o seu dízimo, aonde o Senhor havia escolhido. Então, perceba que o dízimo ele vai surgir como esse lembrete para sustentar a adoração comunitária. Era um ato litúrgico, espiritual, profundamente conectado com a adoração a Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o dízimo surge para sustentar os que serviam num culto. Perceba, aqui vai fazer menção aqui dos levitas, aqueles que eram responsáveis por ensinar, conduzir e zelar pelo culto no meio de Israel. Eles não tinham terra, eles viviam daquilo que os outros repartiam. Observe. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade e herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Exatamente. Isso mostra que a Deus estava interessado que parte daquilo que o povo iria receber não somente sustentasse o culto comunitário do seu povo, mas também aqueles que estivessem servindo para que esse culto acontecesse. Então mostra a preocupação de Deus com o sustento desses homens. Terceiro, sustentar os necessitados, órfãos e viúvas, está aqui o texto. Estrangeiros que vivem na sua cidade deviam comer do dízimo. Ou seja, Deus estava também interessado na justiça social. Não havia um culto verdadeiro a Deus sem o cuidado com aqueles que eram mais vulneráveis. Então, o dízimo vai ser estabelecido exatamente para essas 3 coisas. Agora, olha o que o pastor John Stott fala. Deus poderia ter feito a missão de formas mirabolantes, mas escolheu nos envolver, inclusive, com nossos recursos. Esse livro que eu já indiquei aqui, na mensagem passada, que você pode adquirir, eu acho que vou comprar alguns para a gente colocar na nossa lojinha ali, Dízimo, que mais importa, de Mateus Ortega, ele fala o seguinte: a verdadeira espiritualidade bíblica sempre esteve ligada ao cuidado com o próximo. O dízimo era a memória viva de que amar a Deus é inseparável de amar o outro. Resumindo, o dízimo, ele sustentava adoração, missão e justiça social, não era encarado como uma perda, mas como o quê? Participação no que Deus estava fazendo. Isso é muito importante, porque esse povo está sendo tirado do Egito, é sustentado no deserto, para habitar numa terra que Deus está dando, eles vão prosperar para que eles possam viver para si mesmos? Não. Para que possam viver para a glória de Deus, o adorando com toda a liberdade. Portanto, existe um local estabelecido para que isso aconteça, precisa-se de mantimentos para que aquele e de outros recursos para que aquilo possa acontecer. Existe gente que está servindo naquele local, mantendo tudo acontecendo, e existem aqueles que têm necessidade. Então, por isso, vocês não vão ficar com tudo que vocês conquistarem, vocês vão separar uma décima parte. É exatamente isso, gente. Assim, o que é que isso significa para a gente hoje? Não é? À luz do Evangelho, quais são as aplicações que nós podemos fazer? Primeiro, é lembrar que o dízimo continua nos dizendo essa grande verdade que o quê? Tudo é de Deus. Tudo. Que a gente esquece. A gente até contribui na igreja, dá a nossa oferta, o dízimo, aí você pode colocar o nome que quiser, mas você dá isso como um pagamento de uma taxa. A gente, quando dá alguma coisa na comunidade e a gente acha que isso é apenas para sustentar as nossas despesas, a gente está perdendo de vista essa realidade. A gente não está encarando as nossas contribuições como parte de uma vida comunitária que precisa ser mantida, como parte daqueles que estão colocando a sua vida a serviço dessa comunidade, e muito menos a gente não está potencializando os nossos recursos, porque uma pessoa fazer pode fazer muita coisa, mas muitos fazendo pode fazer muito mais para a assistência dos mais necessitados. Então a gente precisa lembrar disso, que a nossa segurança não está no quanto a gente possui na conta bancária. e que por isso você tem que manter o máximo de dinheiro possível lá. Porque se você não tiver, você vai ver como. Ou seja, o dinheiro é sua última esperança, talvez única até. E lembrar do dízimo é perceber que não tudo depende de Deus. Se nós estamos vivos, isso é porque as suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Que nele nós existimos, nos movemos. Como Paulo falou, ele é a fonte de tudo. Ele não é só a fonte, mas ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por causa da vontade de Deus, por causa da misericórdia dele, por causa do seu favor, do seu amor. Então, a gente precisa lembrar isso. Segundo, a gente precisa lembrar, através do dízimo, que a missão precisa do quê? De sustento. Igrejas, projetos missionários, ministérios sociais, nada disso se mantém o quê? Sozinho. E é pela contribuição daqueles que têm reconhecido, que têm sido abençoado pelo seu Deus, que eles colocam parte do que receberam para que esse seu Deus possa continuar sendo conhecido por outras pessoas. Então, existem pessoas que não entendem o Evangelho, e a igreja é o lugar onde isso acontece com mais facilidade. Existem outros lugares também, então o dízimo passa a ser o quê? Um combustível para que a igreja continue sendo luz em meio às trevas. E em terceiro, o dízimo precisa continuamente nos lembrar o quê? Que o próximo precisa de cuidado. A gente está vivendo num país desigual e nós podemos utilizar os nossos recursos como ferramenta para transformação social. Nós temos um espaço aqui enorme, e nós poderíamos, se nós decidíssemos colocar os nossos recursos a serviço da cidade, promovendo cursos profissionalizantes, preparatórios. A gente tem salas aqui que poderiam ser ofertadas para atendimento psicológicos, terapias. A gente tem um espaço aqui que poderia ser utilizado para a prática esportiva, preparando os jovens e os adolescentes para que eles possam ser, assim, livres um pouco desse assédio que acontece na rua pelas drogas e pelo crime. Isso tudo, gente, tem a ver com o quê? O cuidado com o próximo. E essas coisas podem ser feitas se nós dermos parte daquilo que nós temos recebido de Deus para fazermos juntos. Então, quando nós repartimos, Deus usa aquilo que seria pouco em muito para transformar histórias, levar dignidade às pessoas e abrir caminhos de esperança. Então, se nós fôssemos resumir tudo isso, para que serve o dízimo? Para lembrar o quê? Vamos ler todos juntos, que Deus é o dono de tudo. Segundo, para sustentar a missão do povo de Deus. Em terceiro, para expressar amor prático ao próximo. Por isso, para refletir e praticar, deixa eu te perguntar, quem é o verdadeiro proprietário do que você tem? Quem é? É Deus ou é você mesmo? É o Senhor que é o dono, e você é o mordomo, o dispenseiro, o administrador fiel? Porque possa ser até que você reconheça. Não, Deus é o dono de tudo que eu tenho, mas a grande questão é que tipo de administração você tem feito. Você é um administrador fiel ou um administrador infiel? Quando Deus te chamar à prestação de conta daquilo que Ele te confiou, Ele vai encontrar multiplicado, Ele vai encontrar estável ou Ele vai encontrar faltando. quem é o verdadeiro proprietário do que você tem. Segundo, quem em sua vida hoje poderia ser lembrado e alcançado pela sua generosidade. De maneira prática, o que é que você poderia fazer hoje para abençoar alguém? Qual foi a última vez que você pagou um café para alguém? Um almoço? Fez uma janta? Qual foi a última vez que você decidiu abençoar alguém? Não porque essa pessoa merecia, não porque você está dando algo em troca, mas porque você decidiu no seu coração fazer algo em favor dela, independente de se ela merecia ou não. Quem pode contar que foi abençoado por você? Quem pode dizer, olha, isso aqui, graças a Deus, foi provisão de Deus, que veio pelas suas mãos, através dos seus recursos, através daquilo que Deus deu a você. Em terceiro, como podemos, aqui para todos nós pensarmos, transformar a nossa comunidade, essa igreja, o Farol, em um espaço onde o dízimo não seja visto como peso, como uma obrigação, mas como alegria em participar do que Deus faz. Porque você foi abençoado por essa comunidade. Deus tem feito uma obra de transformação na sua vida através dessa comunidade. Você tem compreendido o Evangelho a partir dessa comunidade. Como essa comunidade abençoou você. Porque perceba, quando nós somos abençoados, então nós respondemos. Que você não venha para cá para ser abençoado. Porque não é uma troca, não é uma barganha, não é um negócio. Deus está agindo no mundo, Deus está agindo ao nosso redor. Ele está agindo nessa comunidade, Ele tem abençoado a vida de pessoas através dessa comunidade. E como nós poderíamos, então, encarar a entrega dos nossos recursos, das nossas contribuições, como uma bênção, em vez de um peso? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Que você possa expressar isso através de uma oração, de que o Senhor é dono de tudo, de que você se coloca à disposição dEle para participar com Ele da sua missão. É isso que a gente fala aqui com frequência. Deus está fazendo algo ao nosso redor e Ele tem convidado pessoas a participar disso. E como é que você pode se juntar? Há várias maneiras. Eu sempre ouvi, quando era mais novo, crescendo na igreja, que você poderia participar da missão de três formas. Não sei quem lembra aí, quem é crente velho, que era você orando, não é isso? Pelos missionários, você contribuindo, enviando suas ofertas, e você, o quê? Indo. Sendo que os missionários não são aqueles que estão lá. Os missionários são os que estão aqui. Você é um missionário. Você é alguém que está nessa relação com esse Deus, dono de todas as coisas, que tem lhe abençoado. Então você vive por aí, onde você está vivendo a sua vida, contando as muitas bênçãos. Entende? Então você é um missionário. Você é um outdoor da graça de Deus. As pessoas devem olhar para você e não ficarem com inveja da vida abençoada que você tem, e nem você se vangloriar. Olha como eu sou abençoado. Porque tem gente que é assim, né? Olha como eu sou abençoado. Não, as pessoas precisam olhar para você e reconhecerem. Foi Deus. Se essa pessoa vive isso, só podia ser Deus. E você também dizer, de boca cheia, foi Deus. Eu vivo essa vida por causa de Deus. Ele que foi misericordioso. Ele que estendeu suas mãos e me abençoou. Eu não poderia. Olha a minha história. Olha de onde eu vim. Eu sei muito bem de onde eu vim. Mas eu sei muito bem quem me sustenta. eu sei muito bem quem é o meu Deus, o meu provedor. Eu sei muito bem, por isso eu não coloco a minha confiança no dinheiro, nos bens. Eu coloco a minha confiança e esperança no meu Deus. Amém? Então faça essa oração. Pai, nós oramos a Ti nesse instante. Nós reconhecemos essa verdade. Tu és o dono de tudo, Senhor. Nós não temos a posse absolutamente de nada. É tudo emprestado, Senhor. O fôlego de vida é o Senhor que dá. Foi o Senhor que soprou nas narinas do homem, que ainda no formato de terra ali, era um corpo sem vida. Foi o Senhor que deu, Pai. Por isso todo é fôlego, é louve ao Senhor. É por essa razão que nós existimos, para o louvor e glória do Teu poderoso nome, Senhor. Por isso, Pai, nos perdoa porque esquecemos isso com tanta facilidade. Nos perdoa porque o nosso coração, às vezes, é colocado em tantos lugares, porque nós transformamos a riqueza num ídolo, um dinheiro num ídolo, as posses num ídolo. Pai, mas nessa noite, destrona tudo isso do nosso coração. Desaba, Senhor, todos os altares que nós erguemos, onde o Senhor não é adorado. Senhor, que nós, se nós temos posto a nossa confiança, a nossa capacidade, o nosso talento, as nossas habilidades, Pai, perdoa-nos, tem misericórdia, Senhor. Volte nossos olhos para Ti, que nossa esperança esteja no Senhor, o Deus que faz escravo ser livre, que faz aquele que não tem terra ter uma terra fértil e abundante e próspera, aquele que abençoa para nós sermos abençoadores e não acumuladores. Faça isso, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos der, que o Senhor colocar nas nossas mãos, a gente, Senhor, apresente a Ti como uma oferta, como um instrumento, para que o Senhor continue a utilizar, para abençoar mais e mais pessoas. Pai, que o Senhor use essa comunidade que é fruto da generosidade de muitas pessoas, pessoas que se comprometeram e se comprometem até hoje a dar, Senhor, aquilo que tem recebido das Tuas mãos. Que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe mais, que o Senhor faça transbordar os seus celeiros, para que eles possam ser cada vez mais generosos para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.